Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de maio de 2021, 71 mil e poucos casos, o que significa que daqui a 15 dias certamente veremos aí um número de mortes que provavelmente não vai ser suficiente para nos tirar desse estado anestesiado em que o país está há um tempo absolutamente inacreditável. É muito difícil de entender por que em alguns momentos, né, a turba se levanta, a turba toma as ruas ou bate panelas e por que a partir de um certo ponto entramos no estado comatoso. É muito difícil de entender, eu não consigo entender. E eu, mais ou menos nessa linha, hoje tem alguns artigos aqui interessantes. Aliás, hoje é um dia especialmente rico. Eu tenho que aqui fazer malabarismo, piruetas para conseguir eventualmente condensar isso tudo, ou pelo menos as coisas que me chamaram a atenção, que me inspiraram num episódio só. Então vamos começar, já que eu falei de anestesia, um artigo bastante interessante sobre um entendimento um pouco maior sobre uma coisa que infelizmente, aparentemente, e desculpe tirar sua tranquilidade a respeito, a gente não entende muito bem, que é a questão da anestesia. Quando você vai fazer uma cirurgia, espero que isso não aconteça nunca, né, e alguém se propõe uma anestesia geral, e ele fala, não, está tudo bem, vai dar tudo certo, etc. e tal, acredite, né, realmente, estatisticamente funciona, mas a questão é que o mecanismo por trás dessa sua perda de consciência temporária e reversível, porque afinal você volta depois, não é muito bem entendido. Como que diabos uma substância como a Propofol, que parece algum nome de algum personagem humorístico do SBT, né, junto com a vovó Mafalda e o Salsi Fufu, mas pois bem, o Propofol, acho que é esse o nome, posso estar equivocado, derruba você, bum, você é completamente fora de combate. E a questão é que tem aqui um artigo muito interessante sobre uma talvez pista para o entendimento do que acontece. E aí vem um tema que aparece de vez em quando aqui no Radinho. Ontem mesmo eu comentei um pouco de ciclos circadianos, de ritmos, etc. e tal. Mas acontece que o cérebro funciona numa pequena sinfonia de ritmos. Os neurônios ali, as diferentes áreas do cérebro, eles funcionam em ritmos diferentes, que pode ser desde 2 ciclos por segundo ou 1 ciclo por segundo, 1 hertz, né? Hertz quer dizer isso. Além de ser o sobrenome daquela família que eu tenho um carinho extraordinário, que são os fundadores da Livraria Cultura, e também de querer dizer coração em alemão, mas tudo bem, Hertz. Se bem que esse Hertz, o sobrenome, é RZ e Hertz da constante, com TZ. Bom, deixa pra lá, TZ, escreve de outro jeito. Tô divagando aqui. Mas é que eu lembrei de coisas muito queridas. Mas, pois bem, então o nosso cérebro funciona em algumas faixas de frequência que vão de 2 Hz até 10 Hz, sei lá, não sei se em algum momento passa muito disso. O que acontece? É uma sinfonia. E aparentemente a nossa consciência, que convenhamos, não é uma coisa muito bem entendida, como é que o cérebro, a partir de tantas coisas que são disparatadas, descoordenadas, ele consegue de alguma maneira costurar isso tudo numa sensação que a gente chama de consciência, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, hashtag não está, né? Só que não. Pois bem, essa sinfonia de frequências, quando você toma o Propofol, o que acaba acontecendo é que ele força o seu cérebro inteiro a funcionar numa frequência só, que é mais ou menos 1 Hz. Ou seja, a consciência não funciona mais. Simplesmente, acho que aquela harmonia. E eu estou pensando aqui numa orquestra, né? Estou pensando aqui numa orquestra que tem desde bumbo, né, até triângulo, até oboé, que eu não me lembro o que quer dizer exatamente, né, e outros instrumentos com nomes exóticos que eu nunca sei quem é quem. Pois bem, essa orquestra simplesmente não se entende mais e a sua consciência se desfaz. Você continua vivo, né, em grande parte dos casos, mas... E você volta depois porque a orquestra volta a se entender, embora sejam instrumentos diferentes. Pois bem, o que eles estão percebendo aí é que o entendimento da anestesia tem a ver com o entendimento dessas frequências em que o cérebro funciona. Pô, eu achei essa história muito legal, Mas tem mais alguma coisa aqui que eu tinha visto que tinha a ver com consciência e cérebro? Bom, logo, logo aparece de novo. Bom, eu vou fazer de novo aqui, eu vou me retratar, porque eu acho que eu fui um pouco, talvez, desrespeitoso. Na verdade, eu estava só comentando um artigo que era um pouco satírico com relação à meditação. Eu vou dar um link aqui para quem se interessa, para um artigo na Neuroscience News, que diz o seguinte: a prática meditativa e o bem-estar espiritual podem preservar as funções cognitivas na velhice. Isso é, eu só vou dar o link, né? Não vou comentar muito aqui, mas é muito interessante. Isso é uma coisa que diz muito da nossa natureza humana, da nossa evolução, o quanto a questão do acreditar é importante, né? O quanto essa questão também de você, de alguma maneira, ter alguma paz interior, sobretudo o que muita gente acaba chamando de espiritualidade, acaba sendo um componente fundamental da sua saúde física e mental, né? E o que é interessante isso, porque coloca por terra qualquer esperança de que a gente consiga um dia eliminar do nosso funcionamento, ou eliminar da nossa, né, da nossa personalidade, esses traços de crença, o traço de pertencimento, esse traço de conexão. Isso é muito profundo, né? O século passado teve várias ideologias ali que tentaram simplesmente, até hoje tem bastante gente tentando desqualificar esse aspecto da experiência humana, mas faz parte, veio com um pacote. E eu digo isso porque isso também me ajuda. Eu tenho um defeito de nascença, eu acho que foi uma vez que eu bati a cabeça no batente da porta, pode ter sido isso, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em me conectar com esse tipo de conceito ou de experiência. Eu não tenho absolutamente nenhuma atração por nada que seja religioso ou metafísico, mas isso não, eu não posso jamais considerar isso uma virtude. Isso é simplesmente uma característica minha que faz parte da diversidade da experiência humana. Eu tenho que respeitar e tenho que, inclusive, aplaudir o bem-estar e a felicidade de quem consegue se sentir mais preenchido, mais pleno, achar sua vida significativa, achar que a pandemia faz sentido, que o Bolsonaro se encaixa em alguma ordem superior das coisas, não sei, é invejável. Mas eu fico aqui, então, uma dica de leitura bastante interessante. Mas vamos lá, que hoje o dia é bastante rico. Eu vou começar, acho que por uma das coisas mais completamente aleatórias, mas que pode servir aí de caminho, de eixo para a gente conectar outras coisas. Eu estou sempre elogiando aqui um podcast que me é muito querido, que me é muito caro, que é o 99% Invisível, do Roman Mars, e eu, um parêntese, que inveja de quem pode viver disso, né? De quem consegue transformar um projeto de conteúdo num sustento, num meio de vida, né? Fazer isso no Brasil é completamente surreal, eu não sei porquê. Simplesmente coisas que nos Estados Unidos são perfeitamente viáveis, como, por exemplo, estações de rádio, canais, etc., que são sustentados, sei lá, por doações ou pelo apoio dos ouvintes, aqui, isso é absoluto, lógico, eu agradeço os cafés de todo mundo aqui, mas não é uma coisa que na cultura brasileira funcione muito bem. Então, eu morro de inveja, mas provavelmente tem também com a competência do Roman Mars, que é o cara por trás do 99% Invisível, também do seu talento, talvez do seu tino comercial, coisas que aparentemente eu tenho, ou notoriamente eu tenho, numa proporção muito menor. Né? Por que que chama 99% Invisível? Porque ele baseia esse nome, esse título, numa citação de que o bom design é 99% invisível. Eu já tinha ouvido coisas parecidas, né? Uma boa trilha de cinema é a trilha que você não percebe. Né, é 99% invisível, eu gosto disso. Mas falando em trilha e falando no podcast do cara, o episódio que eu vou comentar com vocês, ele tem a ver com algo que realmente para mim também passa longe, passa batido, que é a questão da balada, e também que é a questão da música eletrônica, e que também é a questão da vida noturna. Vários assuntos aqui pelos quais eu teria um interesse absolutamente zero, por natureza, eu sou uma figura diurna, mas que tem um sentido histórico que eu não podia imaginar. Eu já comentei em algumas ocasiões, eu acho que talvez alguém se lembre, que sei lá, no 91, mais ou menos, eu estava ali estudando alemão e tal, e acabei descobrindo que tinha uma bolsa, me candidatei a uma bolsa, e eu acabei ganhando a bolsa, e passei 3 meses numa bolsa de intercâmbio cultural, morando em Berlim. E, bom, ok, uma experiência, sempre é uma experiência de vida, né? Você sair fora da sua própria bolha, você conhecer outros lugares, você se expor e tal. Então, eu tenho um carinho e uma conexão razoavelmente forte pela cidade de Berlim, mas foi muito interessante que nesse episódio eu descobri que eu não sei nada da cidade. E a questão é a seguinte, vamos voltar para a questão de Berlim. Para quem não está familiarizado, Berlim, se você olhar o mapa da Alemanha, imagina que como é que é? A Alemanha é relativamente retangular, né? Ela é relativamente, vamos chamar que é um retângulozão a Alemanha. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, obviamente, felizmente, perdeu o raio da guerra que ela mesma começou. O que acontece é que os aliados, né, acabaram. Como é que a gente. O que vai acontecer com a Alemanha? Uma parte da Alemanha ficou do lado, né, ficou controlada pelos aliados, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, e uma parte da Alemanha ficou sob o controle dos soviéticos, né, ficou do eixo dos soviéticos, tá bom. Aí o que acontece é que uma Alemanha acabou sendo rachada no meio, você tinha uma Alemanha que era uma Alemanha capitalista, normal, liberal, né, que era a Alemanha Ocidental, que era do lado oeste, e você tinha a Alemanha, a outra metade da Alemanha, como se você tivesse literalmente cortado um pedaço da Alemanha. Imagina que a Alemanha fosse um B maiúsculo, né, você tem duas bolotas assim, a bolotona de cima, pronto, virou a Alemanha Oriental. É isso, imagina um B maiúsculo, caixa alta, a bolotinha de cima da Alemanha ficou a Alemanha Oriental. Só que, curiosamente, a capital da Alemanha nazista, que era Berlim, ficava no meio da Alemanha Oriental. E, de uma maneira que é um pouco difícil de eu entender, Berlim foi dividida em duas. Mas pera, Berlim estava no meio da Alemanha Oriental, no meio, centenas de quilômetros de distância de qualquer coisa. Mas Berlim acabou sendo dividida no meio, uma parte de Berlim era dos aliados, era capitalista, era ocidental. O que era muito estranho, porque é como se fosse um enclave, como se fosse assim, vamos imaginar de novo um B maiúsculo, né, um B maiúsculo, sei lá, aquela fonte bem gordinha, e de repente Berlim é aquele buraquinho na parte de cima do B. Cara, isolada, no meio do nada, né? A Berlim Ocidental ficou ali, e o que acontece é que num certo ponto, no que também é bastante sintomático das ideologias de caráter totalitário, não é? Num certo ponto, a Alemanha Oriental, que ficou comunista, né, se alinhou inclusive com a União Soviética, falou, não, pera um instante só, essa coisa de Berlim Ocidental aqui no meio, isso é um risco muito grande, os nossos cidadãos podem querer fugir para o Ocidente, eles podem querer fugir do comunismo e podem querer ir para o lado capitalista, portanto, vamos fazer um muro. Então, o que acontece é que mais ou menos como é como o sistema imunológico, que aliás vai ser pauta aqui no radinho de hoje também, você tem ali alguma coisa intrusa, né? De repente o organismo protege fazendo uma casca em volta. Foi isso que aconteceu. Berlim Ocidental, que era Berlim capitalista, foi vista como um risco, né? Que os caras fugissem, etc. Então eles fizeram um muro, a cidade foi murada. É como se tivesse virado uma grande fortaleza medieval. Ela foi murada. E o que diz muito, não é? Se você tem tanto se o socialismo fosse tão bom assim, se o comunismo fosse tão bom assim, todo mundo de Berlim Ocidental ia sair correndo para abraçar o mundo soviético. Não, o medo dos caras era o oposto, né? Que os cidadãos alemães debaixo do comunismo quisessem sair correndo, o que é sempre um sinal a ser levado em conta, né? Já não é um bom sinal. Pois bem, e aí surgiu essa situação completamente bizarra, completamente anômala, de uma cidade murada, né? Berlim Ocidental era uma cidade capitalista, murada, como se fosse um barco, né? Sei lá que metáfora que eu uso para isso, né? Porque era uma coisa incrustada ali, como se fosse, sei lá, uma espinha, no meio da Alemanha Oriental, comunista. Bom, e agora vem uma questão que chega no ponto da balada. O que acontece? Berlim Ocidental, como ficava muito isolada, não tinha muito emprego, não tinha muito o que fazer, nenhum alemão queria ir para lá, porque, meu, lá não vai ter trabalho, eu vou estar super isolado, vou estar longe de tudo, entrar e sair de Berlim é super difícil, né? Porque realmente aquilo era tipo um posto avançado, como se tivesse uma estação na Lua, né? Então, ninguém queria ir para lá. O que o governo fez? Ele resolveu subsidiar a vida em Berlim. Então, os aluguéis eram baratíssimos, a comida era baratíssima. Isso eu consegui presenciar, porque Berlim, que não é uma cidade tão grande assim, ela tem tipo 3 óperas, não sei quantos museus. Ela tinha uma abundância de vida cultural. Quando eu morei lá, falei, por que tem tanta coisa numa cidade que não é tão grande? É porque justamente o governo ocidental tentou tornar a cidade artificialmente atraente, né, para justamente compensar para os alemães irem para lá, né, ficarem lá. Então, agora, imagina o seguinte, né, você tem ali uma cidade com uma vida cultural, é super barato e tal, e aí para completar, o governo diz o seguinte, se você for morar em Berlim, você não precisa fazer o serviço militar. Hein? Cara, isso para mim explicou tanta coisa, porque Berlim até hoje tem esse caráter artístico da contracultura, né, dessa maior liberdade, maior experimentação. Eu acho que começou assim, os caras, ó, seguinte, você não quer fazer exército? Então vai para Berlim, porque senão você vai ter que fazer exército. Eu teria ido correndo e obviamente estaria cercado de pessoas interessantíssimas, não é? Que legal, puxa vida, perdi essa. Pois bem, então Berlim, com todos esses subsídios e também com esse incentivo, né, de pessoas que não queriam prestar serviço militar, ela começou a ter ali uma moçada, que era uma moçada muito criativa, um pouco mais hedonista. Imagina, Berlim estava destruída, tinha sido completamente arrasada por bombardeios, né? Então o mundo estava praticamente começando do zero. Então o que acontece é que Berlim Ocidental tinha uma vida noturna bastante intensa, com bares, com rock, com bandas, etc. e tal. E o que acontece, eles pegavam todas essas experimentações musicais e colocavam na rádio. Então você tinha a rádio em Berlim transmitindo ali um monte de música nova e tal. E o que acontece? O muro de Berlim, ele podia conter os alemães, né? Mas ele não continha, ele não era capaz de impedir as ondas do rádio. Então as ondas do rádio da Berlim Livre chegavam em Berlim Oriental. Então se você estivesse em Berlim Oriental, que eram assim, inúmeros relatos do quanto a vida era difícil do ponto de vista de liberdade, né? Você tinha uma série de espiões ali dentro, todo mundo controlava a vida de todo mundo, uma polícia secreta. Acho que 1/10 da população devia ser funcionário da polícia secreta. Chamava Stasi, né? Stasi era a polícia secreta comunista. Então ninguém tinha liberdade nenhuma. Então, assim, se você pegasse ali um rádio e ouvisse baixinho, você conseguia ouvir as maravilhas de Berlim Ocidental. Falando em música, do lado oriental, a vida era um inferno. Para você comprar uma guitarra, você tinha que pedir uma permissão para o governo. Se você quisesse ter uma banda, você tinha que ter licença do governo. Se você quisesse fazer uma festa, não estou brincando, uma festa, uma baladinha, você tinha que pedir permissão para o governo e explicar qual era a justificativa para aquela festa, porque você tinha que alegar que aquela festa provavelmente tornaria os cidadãos alemães melhores comunistas, né, ou melhores cidadãos do regime. Você tinha que dar uma justificativa ideológica para as festas. Não preciso dizer que essa autorização demorava meses. Tal. Então, a vida não era muito fácil em termos de entretenimento, certo? Afinal, você tinha uma rádio só oficial tocando, que só tocava propaganda e só tocava música oficial. Então, era natural que os caras, né, ouvissem o que vinha de Berlim Ocidental e ficassem sonhando. Porque, sei lá, o cara tá ouvindo de madrugada ali, pô, estamos tocando aqui Acid, eu não sei se, sei lá, não entendo nada de música eletrônica, estamos tocando aqui a última música eletrônica nessa nossa balada aqui no bar, eu não lembro como é que chamava, acho que era UFO, e aqui no UFO, e o cara fica pensando, o que, que é uma balada? Ele nunca viu uma balada, ele não sabe nem como é que é, né? Ele não sabe como é que é uma casa noturna, ele ficava fantasiando, e ao mesmo tempo ele não podia nem pensar em fazer alguma coisa parecida. Pois bem, um belo dia, o muro cai. O muro cai e, aparentemente, a primeira coisa que a juventude da Berlim Oriental fez, na hora que eles invadem, né, Berlim Ocidental, invadem, eles saem todos correndo daquele comunismo chato, horroroso, E aí eles invadem, a primeira coisa que eles querem fazer é aonde é essa balada. E o que tem ali depoimentos, isso é absolutamente fascinante, de gente contando, cara, que sensacional que era a pista de dança, com gente que nunca tinha ouvido aquilo, nunca tinha participado de uma festa, nunca tinha participado de uma rave, nunca tinha se drogado até a tampa, nunca tinha enchido a cara daquele jeito. Então o que eles contam é que a unificação alemã começou na pista de dança ouvindo techno. Techno. E aí tem uma questão que eu desconhecia completamente, que técnico, que quando eu penso em técnico, eu vou pensar de novo em Alemanha, não sei porquê, né? Eu não gosto, não entendo muito disso, mas o que acontece é que técnico, na verdade, não nasce na Alemanha, técnico nasce na comunidade negra em Detroit. Juro, eu vou dar o link para o vídeo, tem um vídeo ali das primeiras baladas techno em Detroit, só tem afro-americanos, é black total, e o pessoal dançando super bem, um puta negócio, um puta astral legal, muito bacana, as pessoas super felizes. Eu não podia imaginar que techno, uma coisa das minorias negras de Detroit, fosse fazer sucesso na Alemanha, que até pouquíssimo tempo antes era nazista, racista, etc. e tal. É uma ironia daquelas do destino. Pois bem, então, esse episódio inteiro vai mostrar, e aí para quem gosta de techno, para quem gosta de história, para quem tem carinho pela própria Berlim, eu recomendo que vocês ouçam, porque aí a coisa vai longe. Ele vai explicar que o que acontece é que essas baladas, tudo bem, tinha um monte de baladas em Berlim Ocidental, só que Berlim Ocidental, imagina, era uma cidade murada, então não tinha muito espaço, né? Estava tudo mais ou menos ocupado. Mas Berlim Oriental, como ficava em volta de Berlim Ocidental, não tinha limite de espaço. Aliás, o que mais tinha era prédio vazio, prédio abandonado, fábricas abandonadas, fábricas destruídas. Então, o que acontece é que começa o surgimento dessas mega baladas em galpões industriais, em porões de banco, né? Aquela coisa meio, meio decadente, ao mesmo tempo meio futurista, meio distópica, e aí vai contar a história toda. Bom, daí eu não vou ficar aqui falando o episódio inteiro, mas, cara, é absolutamente fascinante. E aí tem até um aspecto pessoal. Eu lembro quando eu estava lá em Berlim, eu acabei descobrindo que tinha uma forte tradição de contracultura em Berlim, que eu, na época, não entendia muito bem, e eu fui visitar uma vez, fui fazer um tour no pessoal que ocupava prédios abandonados, que em inglês chama squatter. Squatter é quem ocupa, né? Quem monta ali, quem invade um imóvel urbano e monta ali uma comunidade. E eu vi lá, os caras já estavam meio velhinhos, já tinham perdido um pouco da graça dos seus 20 anos, né? Mas tinha eu não estava entendendo muito bem essa coisa de contracultura. Mas aí eu entendi um pouco melhor. O que acontece é que em Berlim Oriental tinha vários edifícios abandonados que estavam inteiros, não tinham sido bombardeados ainda, mas por que eles estavam abandonados? Porque era difícil dizer a quem eles pertenciam. Por quê? Porque os nazistas tinham expropriado, eles tinham se apropriado de coisas dos judeus. Então tem prédio ali que, putz, de quem que é esse prédio? Sei lá eu. Bom, então vamos entrar e vamos ocupar. Então tem toda uma tradição aí, depois é lógico, vem confronto com a polícia, porque os caras vão tentar de alguma maneira descobrir de quem que é e vão tentar reaver, e tem toda uma tradição aí de embates entre a contracultura e, entre aspas, o sistema. Mas o que eu achei mais legal dessa história toda foi ver a Guerra Fria, né? Essa questão toda totalitária do soviética, russa e também da Alemanha Oriental, ela praticamente se derretendo, né, inclusive derretendo em suor, na pista de dança, ouvindo techno, que é uma música negra de Detroit. Eu achei essa história sensacional. E aí eu vou pegar carona nisso, porque eu acabei descobrindo um canal muito interessante dedicado à questão do urbanismo, explicando como que as cidades soviéticas eram construídas. Vamos lá, eu vou tentar resumir, a história é extremamente interessante. O que acontece é que, obviamente, não é? Para o comunismo, todo mundo tem que ter as mesmíssimas condições materiais. Então, começa no tempo de Stalin uma onda de construções de prédios, prédios feitos em série, massivamente, tum, 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 carimbo, um igual ao outro, é a mesma planta, não importa se está no lugar quente, não importa se está no lugar frio, mas que são apartamentos muito pequenos, né, muito pequenos, absolutamente iguais, feitos em série pela União Soviética inteira. Quando cai o Stalin, vem o Khrushchev ele resolve flexibilizar um pouco as coisas, e aí ele começa uma segunda onda de construção de prédios, que são prédios que têm no máximo 5 andares. Por que 5 andares? Porque senão ele teria que colocar um elevador. Então os prédios não tinham elevador, né, porque eles não tinham dinheiro para isso. E a ideia é que, se não me engano, 60 milhões de pessoas, agora não estou lembrando muito bem quantas pessoas até hoje moram nesses apartamentinhos do Khrushchev, que também são muito pequenos, e tem 2 tamanhos, acho que é 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, minúsculos. Aí depois, é lógico, a coisa vai mudando um pouco de figura, aí surgem depois uns prédios super altos de 15, 20 andares, também absolutamente todos iguais, com 2 ou 3, mas é esse urbanismo que é meio... carimbadinho, tudo absolutamente igual. Tanto que eles citam uma comédia do cinema soviético em que o cara está bêbado, né? Ele pega um táxi, ele não percebe que ele está numa outra cidade, e ele falou: olha, vai para a rua Moscou, número tal. Aí o cara falou: tá bom, ele vai para uma rua Moscou. Todas as cidades tinham uma rua chamada Moscou, assim como todas as cidades deviam ter uma rua chamada Lenin. Né? Ele chega na rua Moscou, e aí o prédio está lá, o prédio é absolutamente igual ao prédio dele, porque os prédios eram absolutamente iguais. Ele está completamente bebaço, ele sobe, a chave dele abre a porta, porque as chaves deveriam ser todas iguais, provavelmente, e é lógico, é o apartamento de uma mulher, não tem nada a ver, e eles acabam se envolvendo, é uma comédia. E por quê? Porque os apartamentos eram todos iguais. Extremamente interessante, e agora eu vou pegar carona nisso, já que eu estou falando de soviéticos, já que eu estou falando de arquitetura, e vou falar agora de chineses, mas não dos chineses de agora, que aliás, não vamos falar dos chineses de agora. Tem um artigo extremamente interessante na Technology Review sobre uma iniciativa ou um plano da China para construir o que eles estão chamando de city clusters, que são aglomerados de cidades. Já é notório que a China está forçando as pessoas a migrarem do campo para as cidades. A China constrói cidades inteiras vazias e depois soca todo mundo lá dentro. Então a velocidade de urbanização da China está sendo 3-4 vezes mais rápida do que foi nos Estados Unidos ou na Europa no século XX. Então a China está socando as pessoas em cidades. Mas aí eles estão partindo agora para um outro princípio que é interessante. O que eles estavam percebendo? Que muitas cidades estavam prosperando, estavam crescendo, e às vezes você tem cidades vizinhas que começam a competir entre si. Né? Elas vão ter os mesmos recursos, as mesmas fábricas, os mesmos negócios, elas competem entre si. Ele falou: bom, que tal, né, a gente pensar um pouco diferente? E aí eles pensaram, o plano deles para as próximas décadas é consolidar o que eles estão chamando de 5 aglomerados de cidades, 5 city clusters. É como imagina se de repente São Paulo, Campinas, que mais aqui em volta, sei lá eu, né? Você tem 5 cidades grandes que se viram uma coisa só, você conecta essas cidades com trens de alta velocidade, você coordena toda a questão dos negócios para de repente, sei lá, vamos parar de replicar as coisas? Então vamos concentrar tipo de negócio aqui, tipo de negócio ali, vamos planejar, porque assim a gente tem mais eficiência, a gente desperdiça menos recurso, a gente desperdiça menos energia, a gente gera menos poluição, inclusive. Então, veja só a cabeça chinesa, né? Os caras estão querendo não só criar cidades enormes, mas eles estão querendo agrupar essas cidades em como se fosse o que a gente chamaria de megalópole. Eu já vou falar de megalópole. A ideia deles é construir esses mega clusters, esses aglomerados de cidades, essas super cidades, que vão ter cada aglomerado desses, 100 milhões de pessoas, o que é surreal. Né? Metade da população do Brasil é praticamente a Argentina inteira. Uau! Esse fenômeno de aglomeração de cidades já tinha sido percebido, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você tem, sei lá, Boston e mais umas 2 ou 3 cidades, elas praticamente viraram uma coisa só, embora ainda sejam 3 municípios, né? E aí o cara que percebeu isso falou: isso é uma megalópole. Eu sempre achei que megalópole fosse uma cidade grande. Não, o conceito de megalópole é quando várias cidades viram praticamente uma coisa só. No Japão, aparentemente, tem uma coisa parecida, se eu não me engano, Tóquio, Nagoya e Osaka, elas também estão aglomeradas, elas juntas ali, elas têm 70% da população do Japão, Então é um fenômeno estranho. Mas é muito interessante que essa coisa que espontaneamente estava surgindo, mas de uma maneira um pouco ineficiente, porque as pessoas perdem muito tempo no deslocamento, porque você tem redundância de negócios, etc. e tal, a China quer coordenar isso e transformar isso em uma coisa que seja mais sustentável. E até com planos, olha, para circular dentro de uma dessas cidades grandes, você não pode perder mais do que uma hora. Para circular entre uma e outra, você não pode perder mais do que duas horas. Então tem uma série de critérios para promover um dinamismo maior dessas coisas todas. Eu achei fascinante. Fascinante. É lógico que por trás de tudo isso tem também a questão do controle chinês. Vale a pena ler o artigo, é extremamente interessante, fala dessas plataformas tipo WeChat, coleta de dados, privacidade, mas é uma coisa a se observar. E já que eu falei de China, eu falei que o episódio de hoje está bastante rico mesmo, um vídeo da Vox, que é um canal que eu gosto bastante, sobre Chinatown. Chinatown, não sei de qual Chinatown você lembra primeiro. Tem a Chinatown de São Francisco, que é muito interessante, Chinatown em Nova York, tem Chinatown em Londres também, em São Paulo tem a Liberdade, né? Não é exatamente Chinatown, mas você tem um monte de Chinatown, e todas elas têm uma coisa meio incomum, né? Normalmente você percebe que você vai entrar na Chinatown porque tem algum tipo de pórtico, esse pórtico parece um pagode, com aqueles telhadinhos assim, que levantam umas pontinhas, são muito coloridos, tem uma decoração esfuziante, né? E às vezes tem alguns prédios também, tudo com cara de pagode. Então as Chinatowns, elas são muito parecidas entre si, mas curiosamente elas não parecem com a China. Chinatown nunca é parecido com a China. Aquela arquitetura que a gente acaba associando a Chinatown, a restaurante chinês, não existe na China. Ainda mais porque o pagode... Ok, pagodes existem na China. Não essa música simplesmente Bom, desculpa, é que realmente eu tenho uma reação um pouco visceral, negativa com relação a... Bom, mas deixa para lá. Mas o pagode chinês... É um templo, não é um edifício comercial, não é um edifício civil, é um edifício religioso, não é? Então, da onde surgiu essa história? E é isso que a Vox conta, e é muito interessante porque traz uma luz sobre a história dos Estados Unidos e também do racismo. O que acontece? No século XIX, um monte de gente sai da China e vai para os Estados Unidos para trabalhar na construção das ferrovias, né? Tentando dar uma onda de imigração chinesa. Não precisa dizer que em pouquíssimo tempo começa a ter uma reação racista, xenófoba, né, de ódio aos estrangeiros. Os chineses começam a ser apresentados como figuras que não são, são sub-humanas, que não são, né, não são confiáveis, não são limpas, etc. e tal. Começa uma campanha em todos os canais possíveis e imagináveis contra os chineses. Em São Francisco, que concentrava a maior parte da população chinesa, eles tinham se concentrado num pedaço da cidade ali que a mídia e a população começou a associar crime, a doença. Então, virou um problema. Na medida que São Francisco começa a prosperar, o pessoal da especulação imobiliária começa a ficar de olho naqueles quarteirões chineses. Né? Os chineses tinham ali se enclausurado ali num pedacinho, feito um gueto, e falam, meu, porra, vamos tirar esses caras daqui. Né? E começa uma série de movimentos para tentar tirar os caras de onde eles estavam. Eram quatro quarteirões por quatro quarteirões, 16 quarteirões. Né? Vamos arrancar esses caras daqui, vamos dar um jeito, porque esse terreno dos caras vale muito. Ao mesmo tempo, esse ódio, essa questão xenófoba, acaba se traduzindo em lei. Surge uma lei nos Estados Unidos que é uma lei de exclusão. Os chineses passam a ser excluídos, eles não são mais cidadãos, eles não podem fazer nada. Eles não podem comprar uma propriedade, eles não são cidadãos, eles não podem votar. Então, por força de lei, os chineses são, cara, viraram zero, viraram nada, viraram zero à esquerda. Se bem que quando eu penso zero à esquerda, eu penso nos filhos do Bolsonaro, mas tudo bem. Então, olha que situação, você chinês que foi para lá para ajudar a construir o país, você está passando por uma campanha de difamação, uma campanha de fake news, uma campanha xenófoba, você está sendo pressionado pela especulação imobiliária, a sair de onde você está, ninguém quer você, né? E aí, para completar, isso vira lei, né? Você virou realmente o cocô do cavalo do bandido. Mas aí o que acontece é, logo no auge dessa zona toda, vem o terremoto de São Francisco. O terremoto de São Francisco, eu estava lembrando das imagens de Berlim destruídas por bombas, não é? Pois bem, o terremoto de São Francisco foi pior. O terremoto de São Francisco foi medonho, a cidade foi simplesmente arrasada, uma boa parte da população teve que, foi para algum tipo de abrigo, acho que 60% da população acaba tendo que sair da cidade, porque a cidade pegou fogo, as construções eram feitas de madeira. Bom, e aí vem essa história, agora vamos reconstruir São Francisco, né? Vamos ignorar inclusive que ela está em cima de uma falha geológica e vai ter outro terremoto de novo, deixa para lá, né? A ciência atrapalha os bons negócios no mercado imobiliário. Resolveram reconstruir São Francisco, e aí o pessoal chinês falou, cara, se a gente não se mobilizar, eles vão arrancar a gente daqui. E aí vem a grande sacada, eles contratam arquitetos. Olha só, tem um chinês lá, eu já esqueci o nome, claro, que teve essa ideia. Vamos fazer o seguinte, para a gente ser mais bem aceito aqui dentro, vamos transformar esses 16 quarteirões numa atração turística, como se fosse um parque temático. Então ele contrata um escritório de arquitetura americana e fala, meu, como é que vocês imaginam um bairro temático chinês? Os caras não entendiam rosca de China, nada. Nada. Bom, sei lá, vou fazer umas coisas com cara de pagode. E aí eles fazem um pórtico com cara de pagode, fazem uns prédios com pagode em cima, como se fosse um chapéuzinho, né? Uma coisa realmente ridícula. Do ponto de vista de cultura chinesa, é uma completa cegueira, é uma completa ignorância do que é a arquitetura chinesa, do que é uma cidade chinesa. Mas dane-se, eles estavam tentando fazer ali uma Disneylândia, né, um parque temático para tentar transformar aquilo numa atração turística. Pois bem, eles fazem isso e funciona. Tinha muitos negócios ali em Chinatown, de importação, exportação e tal, e aquilo começa a prosperar mais do que o resto da cidade. Então a Chinatown, que foi resgatada por essa ideia de gênio, né, o cara falou, olha, tudo bem que eles vão ficar com uma imagem errada da China, mas pelo menos eles não expulsam a gente daqui. Essa maneira de sobreviver através de uma narrativa, de uma ficção, foi o que criou Chinatown. Isso deu super certo. Outras cidades nos Estados Unidos ficaram empolgadas com o crescimento, com o potencial que isso tinha. Seattle fez uma Chinatown parecida e pronto, o resto é história. Mas eu achei isso muito legal, muito legal. Eu nunca tinha prestado atenção que... Eu já fui em Chinatown, em São Francisco, em Nova York também. É aquela coisa meio bagunçada, meio caótica. Mas está aí a história da sobrevivência de imigrantes num país profundamente racista. E falando em profundamente racista, eu falando também em sobrevivência de imigrantes, estou vendo aqui a foto de um garotinho com um terno super acetinado, com uma gravata borboleta, um sorriso de orelha a orelha. O garoto está lindo. Por quê? Porque ele acabou de ganhar, ele foi admitido como chess master, entendeu? O cara é um gênio do xadrez, ele tem 10 anos de idade. Ele foi admitido numa categoria de campeões de xadrez super exclusiva, né, super difícil, chamada chess master, ele agora tem esse título, não é? Ele tem 10 anos, mas a história mais legal é que a família dele fugiu da África, fugindo do Boko Haram, e eles durante algum tempo moraram em abrigos para sem teto nos Estados Unidos. Então é uma família imigrante que vem fugindo do terror, fugindo do horror, né, da perseguição religiosa, começam do zero e o moleque é simplesmente um gênio. Eu me lembro de ter visto recentemente um filme francês sobre uma história, acho que também é verídica, na França, de imigrantes, agora não lembro de onde, não sei se o cara vinha da Argélia ou da Tunísia, eu não lembro, que ele vai para Paris e no fim o garoto é um gênio do xadrez também, eu não vou lembrar. Ou se ele vinha do Marrocos, eu não me recordo. Mas, puxa, duas histórias que eu acho super inspiradoras, muito bacanas. Vamos mudar um pouco de tema? Falando uma boa notícia aqui também, plásticos. Eu estou sempre falando de plásticos, assim, essa ideia de jirico que a gente teve e que, como boa ideia de jirico, ela não vai embora, né? As ideias ruins têm uma persistência absolutamente inacreditável. Pois bem, plásticos, né? Um dos dramas do plástico é que essa é a ideia de que ele é reciclável, é uma lenda que a indústria criou para você consumir plástico que nem um louco, achando que, opa, não tem problema, ele é reciclável. Não. Não. Uma parcela mínima dos plásticos é realmente reciclada. Mesmo que todo mundo separasse o lixo e mandasse tudo para reciclar, a chance de que o plástico que você mandou para reciclar seja efetivamente reciclável é baixa. Porque ele pode estar sujo, ele pode estar contaminado, ele pode ser algum plástico que mistura vários plásticos. Então é muito provável, muito, mas é muito provável que ele não valha nada, que ele vá parar num lixão, que ele seja queimado. Porque o plástico, mesmo quando você tem lá o plástico ideal para ser reciclado, você não consegue reciclar ele sem parar. Porque um plástico, ele é feito de moléculas. Você pega uma molécula comprida, aí uma molécula gruda na outra como se fosse uma corrente, né? Uma gruda na outra, vira uma corrente comprida e vira o que a gente chama de polímeros, poli de vários, né? São vários elos. As moléculas do plástico são moléculas que elas encaixam umas nas outras e viram umas correntes compridas, né? O que acontece, e aí é ótimo, porque você consegue moldar, você tem várias propriedades bacanas dessas moléculas que são encadeadas. Encadeado é uma bela palavra. Mas o que acontece, quando você tenta esquentar e reciclar, essas cadeias se rompem, então o plástico perde qualidade. Então o mito da reciclagem é um mito. Mas o que acontece, tem aqui uma empresa bastante interessante que está usando um outro processo que eles chamam de reciclagem química, que é você pegar qualquer tipo de plástico, qualquer, em qualquer estado, com manteiga, margarina, tanto faz, não é? Você mistura tudo, bate tudo ali, picota tudo, e você coloca num tipo de caldeira com água superaquecida. Eu achei que fosse vapor superaquecido, mas não, acho que é água em supercrítica, é água que passou dos 100 graus. Então, essa água super quente, ela faz com que o plástico, ele comece a derreter, ele comece a se decompor, e no fim ele acaba voltando para a virar algum tipo de óleo. Porque lembra, plástico vem de petróleo, né? A gente pega esses óleos do petróleo, a gente consegue transformar aquilo em polímeros. Pois bem, eles estão fazendo o processo inverso, eles estão voltando no tempo, tipo Benjamin Button do plástico. Eles voltam a ser aqueles óleos pesados. E aí esse óleo você separa e consegue eventualmente fazer outros plásticos de novo. Mas aí praticamente ad infinitum, né? Com 99% de reciclagem. Você consegue transformar, e a vantagem é essa, tanto faz o tipo de plástico, você pode misturar os tipos de plástico. Se isso for, né, viável, eu acho que é uma excelente notícia. Tem mais alguma coisa legal que eu queria comentar com vocês, o que que era? Eu já falei da anestesia, já falei da meditação, já falei desse garotinho americano, cidades soviéticas eu já falei. Tem uma questão interessante aqui. Eu estou falando desses países totalitários, tal. Uma questão que eu nunca tinha parado para pensar é, então eu vou dar para vocês uma lista dos países do mundo onde ser homossexual é crime, tá bom? Existem países onde você ser homossexual é crime. Eu vou começar, ordem alfabética. Não vou ler a lista inteira porque são 69 países. Afeganistão, Argélia, Antigo e Barbuda, Bangladesh, Barbados, Butão, Brunei, Burundi, República dos Camarões, Chad, Comoros, que eu não sei onde é que fica, Ilhas Cook, não sei onde é que fica, República Dominicana, uma vaga noção, Egito, Eritreia, não sei o que é isso, Etiópia, Gâmbia. Bom, são 69 países onde você vai em cana se você for homossexual. E aliás, eu até me lembro de uma história curiosa. Eu tinha um colega de faculdade da Nigéria e alguém fez alguma piada besta e falou: não, na Nigéria não tem homossexual, não tem gay. Eu falei: como não tem gay? Não, não tem gay, não tem gay. Eu falei: não, mas como não tem gay? É impossível não ter gay. Não, não tem gay. Aí ele parou um pouco e falou: não, mas na verdade tem uma lenda que se você, né, for gay, você vai ouvir uma música, assim, você vai se sentir atraído por uma batida, e essa música vai levar você para a floresta, e aí você desaparece na floresta. O que me deixou preocupado. Tem dois cenários aqui. Ou eles têm um esquema de extermínio de homossexuais no meio do mato, ou então a floresta da Nigéria é a melhor balada da África inteira. Então vejam como é que funciona. Mas aí o que é curioso disso, que o artigo mostra, é que muitas dessas proibições têm a ver com o tempo colonial. A Inglaterra, até pouco tempo atrás, o homossexualismo era crime. Vamos lembrar, por exemplo, que Oscar Wilde foi preso. Vamos lembrar que o Alan Turing também, coitado, também passou por, né, uma repressão policial e judicial pesada. Então, os países que foram colônia da Inglaterra herdaram essa absoluta aberração jurídica. Isso está começando a mudar, claro, mas também tem muitas forças aí, é só ver aqui no Brasil, por exemplo, né, tentando reverter essa história. É muito, muito complicado. Já que eu falei de África aqui, tem um artigo interessante no Washington Post sobre bronzes do Benin. Eu já comentei aqui, bronzes do Benin são objetos de arte absolutamente extraordinários. Benin ficava na atual Nigéria. O que acontece é que era um reino ali super pujante, com uma arte extraordinária. Num certo momento, um inglês vai para lá fazer alguma coisa, não volta nunca mais. Aí os ingleses resolvem se vingar de Benin, manda uma tropa, a tropa bota fogo em tudo e saqueia tudo, todos os tesouros, leva embora. E isso foi parar em vários museus. E aí fica essa história. E aí, que vocês vão ficar? Isso foi saqueado, né? Isso foi saqueado. Então eles comentam de vários museus que já estão começando a devolver. Na Inglaterra você tem uma lei que impede o retorno disso, então é uma lei estranha, né? Eu já vi um debate a respeito, o cara fala, não, mas é a lei. Eu falei, bom, mas é imoral. Ah, mas é a lei, bom, mas tudo bem. E contando aqui que mesmo nos Estados Unidos, um museu como o Metropolitan tem mais de 100 objetos do reino de Benin. E a questão é, e aí, devolve ou não devolve, como é que faz, como é que não faz? Eu sei que a Nigéria está construindo um museu específico para abrigar essas obras de arte, eu achei interessante. E já que eu estou falando aqui de outros lugares do mundo e falei bastante também de cidades, é interessante que a gente foca muito na Europa, Londres, Roma, Paris, né, etc e tal, mas se você tivesse no século XIII, né, uma das maiores cidades do mundo, além daquelas cidades no Oriente, como Bagdá, etc, então, bom, seria Angkor, no atual Camboja, um país que foi trucidado, devastado por um ditador comunista pavoroso, que foi o Pol Pot. Pesquisem, eu vou ver se eu dou um link para vocês sobre a história do Pol Pot, do Khmer Vermelho, de um comunismo barra pesado. Aliás, o Pol Pot queria fazer o oposto do que a China está fazendo hoje. O Pol Pot, ele queria retornar, a ideia dele do comunismo era o comunismo agrário. Ele achava que o país tinha que voltar para o campo. Então, o que o Pol Pot fez foi forçar as populações das cidades a forçar mesmo. Arranca, você é um professor? Desculpa, não é mais. Você é um intelectual? Desculpa, você não é mais. Você é um jornalista? Dane-se. Então, vem para cá. Arrancou as pessoas das cidades, mandou para o campo. Muitos foram fuzilados porque foram considerados burgueses e recuperáveis, né? E, bom, o Khmer Vermelho matou aproximadamente de 6 a 10 milhões de pessoas. É uma coisa medonha. Bom, pois bem, a herança do Pol Pot é um país completamente acéfalo, devastado, é um horror. Mas por que ele se chama Khmer Vermelho? Vermelho por causa do comunismo, claro, mas Khmer em homenagem a um outro império que dominou aquela região, que foi o Império Khmer. A capital do Império Khmer era Angkor. Angkor chegou no auge, é isso que os arqueólogos estão vendo agora, chegou a ter 900 mil pessoas, de 700 a 900 mil pessoas. Então era gigante. E você já deve ter visto alguma coisa de Angkor Wat, que é a parte, os templos religiosos de Angkor. Né, os templos religiosos de Angkor, que é um complexo gigante. Aliás, uma coisa que eu tinha uma noção muito, muito baixa, mas os templos são dedicados, demorou bastante para fazer essa zona toda, né? não precisa dizer, acho que começou isso no século IX, se eu não me engano, deve ter durado aí algumas centenas de anos, a civilização Khmer. Começou hinduísta, começou com influência dos deuses hindus, então muitos templos são dedicados a Vishnu. Aí, num certo momento, eles resolvem abraçar o budismo e aí muitos templos são dedicados ao budismo. Certo? Certo. Tudo é possível. Eu já cheguei à profunda conclusão que acreditar é mais importante do que aquilo que você acredita. Tanto faz, ainda mais porque tem pessoas com absoluto grau de convicção e de autoconfiança que acreditam nas ficções mais inacreditáveis, mas o cara está feliz mesmo assim, o que fala muito sobre a natureza humana. E já que eu estou falando da natureza humana, estou contando que realmente hoje o Radinho tem muito assunto, mas acho que essa vai ser a última. Na verdade, são três artigos aqui. Um deles é um estudo feito sobre como países como o Brasil, né? Não sei se você ouviu falar no Brasil, não é? Pois bem, aquele país que parece o Titanic, naufrágio franco e declarado. O Brasil, os Estados Unidos, né, outros países do mundo, eles simplesmente comeram bola e deixaram que a pandemia tomasse a proporção que tomou. Então, é um estudo mostrando a sucessão de cagadas, acho que é a palavra certa, né, uma palavra de origem grega, que levou a pandemia a sair fora de controle, e você vê que não tem necessariamente a ver com o nível de desenvolvimento de um país, tem a ver com o nível de estupidez do líder eleito, certo? Certo. Mas aí tem uma questão interessante aqui, que é a seguinte, pandemias, vírus, né? Se um vírus, inicialmente, ele quer se replicar que nem um louco, né? Ele quer se multiplicar que nem uma notícia ruim, por que que ele mata? Porque é um contrassenso, né? Ele não deveria matar você, porque senão ele não consegue. Mas aí o que acontece é que eles vão mostrar aqui que várias infecções, o coronavírus é uma delas e a peste bubônica foi outra, eles chamam de infecções stealth, quer dizer, subrepetícias, né? É assim, disfarçadas, invisíveis, dissimuladas, né? Porque o que acontece, o coronavírus, ele mantém você sem nenhum sintoma por um bom tempo, certo? E você está espalhando o vírus que nem um louco sem perceber, até que num certo ponto, ok, agora eu cansei de você, e aí você dança. Mas você passa um bom tempo sem dar bandeira. A peste bubônica foi a mesma coisa, todo mundo tinha a impressão que na peste bubônica você morria muito rápido. Sim, você morria muito rápido a partir do momento que o vírus matava você. Mas antes disso, você passava um bom tempo sem dar bandeira nenhuma e permitindo que o vírus se alastrasse. Então, um vírus realmente esperto, ele não dá bandeira. É um vírus mineirinho. Mas aí conecta isso com outro artigo aqui sobre o nosso sistema imunológico. Eu gostei da declaração de um cientista aqui, que falou, olha, o sistema imunológico é uma lição de humildade porque ele é o cemitério das intuições. Tudo que você imaginava que faria sentido, o sistema imunológico não é assim que funciona. E aí, o que deixa os caras intrigados é porque muitas pessoas morrem não do coronavírus, mas da reação exagerada do sistema imunológico. Por que que o sistema imunológico pira? Por que que ele começa a atacar o próprio corpo? Mas aí eles começam a avançar praticamente numa quase que uma teoria da comunicação aqui. A questão é a seguinte, que criaturas sociais, certo? Se elas estão ficando doentes, o que acontece? Ela pode disfarçar, ela pode não mostrar os sintomas, porque de repente atrapalha suas chances sexuais, por exemplo, ou ela pode exagerar os próprios sintomas para chamar a atenção para ver se alguém ajuda. Né? Então, uma tese aqui é que talvez o exagero de alguns sintomas que o nosso corpo desenvolva seja uma maneira de chamar a atenção dos outros para pedir ajuda. Né? Então, o fato de você tremer, o fato de você tossir, o fato de você mancar, o fato de você ficar apático, na verdade, talvez não precisasse ficar assim, mas teriam sido maneiras que a evolução descobriu de chamar a atenção dos outros que você está doente e protegê-los e também pedir ajuda. Então, é uma hipótese, eles estão tentando entender, mas vejam bem o quanto a gente cresce em entendimento quando a gente se lembra que nós somos uma espécie social, que sozinho a gente não é nada. Né? A gente só consegue entender como as coisas evoluem ou deixam de evoluir ou retrocedem quando a gente entende não as decisões individuais, que aliás cada vez mais estão se demonstrando completamente fantasiosas, míticas e esotéricas e completamente estúpidas, mas quando a gente tenta se analisar do ponto de vista grupal. Do ponto de vista grupal, onde você prefere, por exemplo, acreditar numa mentira em que todo mundo acredita, do que acreditar numa verdade que é impopular. Né? Como é que você transmite uma informação verdadeira quando as pessoas preferem fazer parte de um grupo, mesmo que seja um grupo completamente delirante, que acredita em cloroquina, terra plana, né? vacina... Pois bem, é isso, meus caros. Isso foi praticamente uma maratona. Espero que eu tenha conseguido manter a atenção de vocês, que eu tenha inspirado vocês de alguma maneira. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Muito obrigado pelos cafés no coffee, no coffee.com. Lá, o link está sempre ali no radinho, está sempre na descrição dos episódios. Um grande abraço e até amanhã.